Muito bem, senhores deputados, vamos prosseguir. Temos ainda aqui alguns pareceres para serem apresentados e votados. O primeiro que está aqui na nossa ordem de trabalhos é da autoria do senhor deputado Bruno Coimbra, mas sou informado de que será o senhor deputado Carlos São Martinho a fazer a respectiva apresentação. Trata-se de um parecer sobre a proposta diretiva.
Senhor Presidente,
se faz favor, senhor deputado.
O andamento da hora e eu necessitava de sair já. Não há possibilidade, se os senhores deputados não se importassem, de se propor pelo menos aquilo que eu tenho a votação para eu poder ausentar o mais rápido possível.
Queria apresentar o que está na linha C da sua autoria, é isso?
Sim.
Senhores deputados, opõem-se, não havendo oposição, então pediria à senhora deputada Paula Batista para apresentar o parecer sobre a proposta de decisão do Conselho relativa a uma cimeira social tripartida para o crescimento e o emprego. Senhor deputado.
Sr. Presidente, se me dispensasse da apresentação, eu passava à discussão dos senhores deputados, dado a urgência que tenho de me ausentar. Muito obrigada.
Estou aqui apenas eu próprio a identificar onde é que tenho isto aqui. Os senhores deputados verificam que há aqui o parecer de que não há violação do princípio da subsidiariedade e que se propõe que a Comissão continue a acompanhar este processo. Algum dos senhores deputados que deseja intervir sobre este tema? Não? Então podemos proceder à respectiva votação. Os senhores deputados votam contra. Os senhores deputados que se abstenham. Votado então por unanimidade com a presença do PSD, do PS, do CDS-PP e do PCP. Agora sim iria então pedir ao Sr. Deputado Carlos São Martinho que apresentasse o parecer sobre a criação de um regime de comércio de licenças de emissão de gases com efeito de estufa na comunidade, com vista à implementação até 2020 de um acordo internacional que aplica à emissão da aviação internacional, uma única medida baseada no mercado global. Sr. Deputado, se faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito rapidamente, a presente iniciativa diz respeito à proposta que o Sr. Presidente já indicou e refere, e ela tem em vista a implementação até 2020 de um acordo internacional que aplica às emissões de aviação internacional a uma única medida baseada no mercado global. A União está a fazer esforço para assegurar a celebração de um futuro acordo internacional em matéria de controlo dos impactos dos gases com efeito de estufa provenientes da aviação e está, entretanto, a limitar, por meio de ações autónomas, os impactos nas alterações climáticas decorrentes desta mesma atividade. As emissões provenientes da aviação uma das fontes de emissão de gases com efeito de estufa em mais rápido crescimento, pelo que importa haver algum controle sobre estas emissões. São focadas diversas características e benefícios ambientais da medida referente ao regime de comércio de licenças de emissões. Esta proposta não viola o princípio da subsidiariedade, na medida em que o objetivo alcançado será mais eficazmente atingido através de uma ação da União, e propõe-se que esta Comissão prossiga o acompanhamento deste processo legislativo.
Obrigado, Sr. Deputado. Algum dos senhores deputados deseja intervir? Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e como é habitual em matérias de aviação, quero declarar que não participarei na discussão e votação deste ponto. Muito obrigado.
Muito obrigado, está anotado. Senhores deputados, vamos então proceder à votação. Senhores deputados que votam contra, se abstêm. Votado por unanimidade com a presença do PSD, do PS e do CDS-PP e com uma manifestação de um dos senhores deputados. Vamos agora passar ao ponto B, o Sr. Deputado Rui Barreto, proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que adapta aos artigos 290 e 291 do Tratado uma série de atos jurídicos que prevêem o recurso ao procedimento de regulamentação com controle. Sr. Deputado Rui Barreto, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Esta proposta visa adaptar dois artigos do Tratado de Funcionamento da União Europeia, o artigo 290 e 291. Aliás, como refere o Tratado de Lisboa, que entrou em vigor em dezembro de 2009, alterou substancialmente os poderes conferidos à Comissão pelo legislador e faz uma distinção clara entre os poderes delegados à Comissão e os poderes conferidos à Comissão para adotar atos de execução. Com vista a analisar a conformidade das medidas de procedimento de regulamentação do Tratado, a Comissão estudou diligentemente todos os instrumentos que ainda se referem ao procedimento de regulamentação e assim verificou que algumas medidas não estão incluídas no âmbito de aplicação do artigo 290. Ora, a Comissão propõe, nos casos em que estas medidas obedeçam a critérios do artigo 291, ficar habilitada a adotar atos de execução. Para os casos em que as competências atribuídas à Comissão não estão em linha com o Tratado, a Comissão propõe que as disposições visadas sejam extintas. E foi isso mesmo que foi feito, e a proposta em análise está em conformidade com as propostas acima mencionadas, pelo que o presente Regulamento Quadro prevê que a Comissão que tem poderes para adotar os atos delegados ficam consubstanciados no anexo 1 e aqueles que são atos de execução ficam expostos no anexo 2. A dizer que esta matéria não cabe à apreciação do princípio da subsidiariedade. E em relação à iniciativa em análise, o processo de escrutínio está concluído. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não há intervenções. Vamos proceder à votação. Os senhores deputados votam contra. Se abstêm. Votado por unanimidade com votação idêntica à do parecer anterior. Também do Sr. Deputado Rui Barreto, temos agora uma proposta de diretiva que altera a diretiva relativa ao sistema comum de imposto sobre valor acrescentado, no que diz respeito à declaração normalizada do IVA. Eu chamava a atenção especial dos senhores deputados, uma vez que o senhor deputado relator, neste caso, propõe ou indica que não há observância do princípio da subsidiariedade. Portanto, teremos de observar com atenção. Senhor deputado Rui Barreto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É mesmo isso. Esta é uma matéria de alguma complexidade e vou tentar traduzir isso mesmo. Portanto, é uma matéria de soberania dos Estados e que tem a ver com o seguinte: esta proposta vem a alterar uma diretiva de 2006 e que tem a ver com a normalização das declarações de IVA no espaço dos 27 Estados-membros. Esta proposta visa, digamos, resolver a complexidade que é o preenchimento de 27 declarações periódicas do IVA, uniformizá-las e reduzir, assim, os obstáculos ao comércio transfronteiriço e reduzir os encargos com as empresas. Para termos uma ideia, há 27 Estados-membros e há 27 também declarações periódicas de IVA. Em alguns casos, os campos de preenchimento dessas mesmas declarações variam entre 10 a 100 casas e, portanto, esta proposta visa uniformizar e reduzir apenas para 26, justificando com isso redução de custos administrativos para as empresas. Dizer que a Comissão optou por pedir muitos intervenientes que pronunciassem sobre este parecer, sobre esta declaração normalizada do IVA e sobre a consulta para um livro verde sobre o futuro do IVA. Esta consulta levou a que a Comissão a inserir na sua comunicação sobre o futuro IVA o compromisso de apresentar uma proposta com vista à sua normalização. Esta iniciativa, como referi, visa reduzir os encargos com um número máximo de 26 casas. As empresas ficariam assim autorizadas a apresentar mensalmente as declarações de IVA, à exceção de aquelas que têm um volume de negócios inferior a 2 milhões de euros que podem apresentar trimestralmente. Os Estados-membros poderiam consentir que a declaração do IVA abarcasse períodos até um ano e que prorrogassem também o período para a entrega destas mesmas declarações até um mês seguinte à data limite da apresentação do referido pagamento. E basicamente era isto que prevê esta alteração à diretiva. Em relação ao princípio da subsidiariedade, devo dizer que, referindo o artigo 5º do Tratado da União Europeia, que refere que apenas e só na medida em que os objetivos da ação considerada não possam ser suficientemente alcançados pelos Estados-membros, podendo ser mais bem alcançados ao nível da União. O princípio da subsidiariedade reflete a perspectiva de que os Estados-membros devem ter prioridade sobre a União Europeia, atuando na medida em que tenham capacidade para o fazerem. O Tratado reflete também a perspectiva de que as decisões devem ser tomadas o mais próximo dos cidadãos, isto é, sempre que possível, ao nível nacional. Em suma, determina que a União Europeia demonstre prudência e que atue em áreas de competência partilhada com os Estados-membros. Somente se a ação comunitária efetivamente adicionar valor e produzir benefícios que não possam ser alcançados ao nível local. Deste modo, e também acompanhando aquilo que foi o relatório pela Comissão de Finanças da COFAP, que entendeu que, e cito, os objetivos da presente iniciativa parecem não poder ser suficientemente alcançados ao nível individual pelos Estados-membros. Ora, esta iniciativa baseia-se no artigo 113 do Tratado de Funcionamento da União Europeia, na medida em que esta harmonização seja vital para assegurar o estabelecimento e o funcionamento do mercado interno e para evitar as distorções à concorrência. Ora, a invocação pela Comissão do artigo 113 do Tratado de Funcionamento da União Europeia não é aceitável como justificação desta diretiva, pois em virtude do princípio de atribuição, a União atua unicamente dentro dos limites das competências que os Estados-membros lhe tenham atribuído nos tratados para alcançar os objetivos fixados por estes últimos. Contudo, e de acordo com o disposto no artigo 113 do Tratado de Funcionamento da União Europeia, é exigido ao Conselho que apenas adote disposições no sentido de harmonização dos impostos sobre o volume de negócios. O que, efetivamente, não é isto que é proposto pela presente diretiva. Ora, tendo em conta que a alocação de competências definidas no direito primário estende-se apenas às disposições ligadas à legislação fiscal substantiva, estando direcionada para a harmonização de disposições para a determinação da matéria coletável no mercado único, de forma a garantir um terreno de jogo equitativo em termos de carga fiscal para todos os empreendedores da União Europeia. E, neste caso, o seu alcance não é extensível às disposições que abordam questões processuais que recaem sobre as competências dos Estados-membros. Queria referir que esta matéria que está a ser alvo de pronúncia por os diversos Estados, o Senado francês e um Bundesrat alemão levantaram dúvidas relativamente a este princípio, que o Senado francês, no seu parecer preliminar, levantou dúvidas sobre esta proposta, não existindo ainda, contudo, em uma decisão final. A referida Comissão considerou que a proposta não traduz um valor acrescentado ao atual quadro regulatório e que pode violar o princípio da subsidiariedade. Já o Bundesrat alemão aprovou já um parecer fundamentado em que considera existir a violação do princípio da subsidiariedade. Assim, face àquilo que foram os considerandos e à exposição referida, nós entendemos, eu entendo que a presente iniciativa viola o princípio da subsidiariedade, na medida em que matérias de competência partilhada, a União Europeia apenas pode legislar para alcançar resultados que não poderiam ser atingidos a nível local, e porque retira competência aos Estados sem demonstrar que os Parlamentos Nacionais não conseguiriam alcançar esses mesmos ou melhores resultados numa clara violação do princípio da subsidiariedade. No que concerne às questões suscitadas nos considerandos, a Comissão dos Assuntos Europeus prosseguirá o acompanhamento do processo legislativo referente à presente iniciativa, nomeadamente através da troca de informações com o Governo. E dou por concluída a apresentação do parceiro. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Já tenho um Sr. Deputado inscrito, mas sem querer abusar da minha posição de Presidente, queria só chamar e, reservando por agora a minha posição sobre a questão de fundo, mas queria só chamar a atenção para que na página 4, numa das frases que aliás o Sr. Deputado leu, parece-me haver uma inconsistência, uma discrepância performativa, como diriam os filósofos, no terceiro parágrafo, porque diz o seguinte: deste modo, acompanhando as dúvidas, ora, eu creio que não há, a Comissão não levanta dúvidas, a outra Comissão, do Orçamento e Finanças, não levanta dúvidas, é aliás perentória no seu
parecer, mas diz, acompanhando as dúvidas levantadas pela Comissão de Orçamento e Finanças, que entendeu que os objetivos da presente iniciativa parecem não poder ser suficientemente alcançados a nível individual pelos Estados-membros, ou seja, portanto, tem mesmo de haver a diretiva, a Comissão de Assuntos Europeus considera que a proposta contende com o princípio da subsidiariedade. Portanto, há aqui uma contradição entre a primeira parte e a segunda parte da frase, que eu acho que deveria, mesmo que o parecer subsista, e veremos, de acordo com as posições que os senhores deputados tomarem, mas mesmo que o parecer subsista, eu acho que esta frase pelo menos tem de ser retificada, porque não está consistente. Sr. Deputado Pedro Silva Pereira, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O primeiro ponto que ia referir é justamente aquele que o Sr. Presidente mencionou, porque há realmente um equívoco no parecer que nos está proposto, que é a ideia de que, ao nos pronunciarmos no sentido de que não é respeitado o princípio da subsidiariedade, estaríamos a acompanhar aquilo que foi a conclusão da Comissão Especializada, a Comissão de Orçamento e Finanças, e é exatamente o contrário. A Comissão de Orçamento e Finanças concluiu no sentido que não há violação do princípio da subsidiariedade. É verdade que, a certa altura, utiliza a expressão parece, o que é utilizado pelo relator como para sublinhar que a Comissão, no fundo, tinha dúvidas, mas isso deve-se mais à redação do parecer. O que está escrito exatamente no parecer é o seguinte: sobre o cumprimento do princípio da subsidiariedade, estou-me a referir agora ao parecer da Comissão de Orçamento e Finanças, a normalização da obrigação de declaração do IVA apenas pode ser alcançada através do processo legislativo da União Europeia. Por conseguinte, e este por conseguinte é que faz a passagem, os objetivos da presente iniciativa parecem não poder suficientemente alcançados a nível individual. Portanto, este parecem está ligado a uma afirmação anterior, portanto é uma questão de redação, mas a afirmação anterior é clara, apenas estes objetivos podem ser alcançados por via da intervenção da União Europeia. Portanto, essa não é a opinião da Comissão de Orçamento e Finanças. E o Partido Socialista não vê nenhuma razão para alterar o sentido de voto que expressou na reunião da Comissão de Orçamento e Finanças. Parece-nos a nós que os objetivos que aqui são prosseguidos são objetivos que realmente são de harmonização, que só podem ser alcançados por uma intervenção a nível europeu. E essa intervenção tem vantagens para o mercado interno que, de outra forma, não podem ser alcançados. Portanto, não vemos nenhum obstáculo com o princípio da subsidiariedade, quando muito realmente podia discutir-se a questão da competência, isto é, se de todo a União Europeia é competente para legislar sobre a matéria. E aí, mais uma vez, parece haver um equívoco no parecer que está submetido para votação, porque ele faz referência ao artigo 113 do Tratado de Lisboa, dizendo que a harmonização das legislações relativas aos impostos sobre o... sobre o volume de negócios, isto é, que seria competência da União, no caso do Conselho, a harmonização das legislações relativas aos impostos sobre o volume de negócios. Acontece que o artigo continua, não acaba aqui, diz volumes de negócios e aos impostos especiais de consumo e a outros impostos indiretos. Portanto, a verdade é que não vemos um obstáculo à competência da União Europeia, nem violação do princípio de subsidiariedade e, portanto, o que convidávamos o relator a alterar o sentido do parecer para que possamos votar favoravelmente. Caso contrário, teríamos necessariamente que votar contra.
Sr. Deputado António Rodrigues.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostava de assinalar, em primeiro lugar, concordando com aquilo que acabou de ser dito, quer pelo Sr. Deputado Pedro Silva Pereira, quer pelo Sr. Presidente, uma evidência que ressaltava inicialmente das próprias palavras do relator. É que tudo conduzia nos fundamentos do relatório para que a conclusão fosse inversa do que aquela que tirou, dizendo, nomeadamente, que era mais adequado perseguir esta via até no interesse dos próprios Estados-membros, sendo certo que, e porventura terá sido esta a confusão, nós não estamos aqui a tratar de impostos diretamente, estamos a tratar de uma maneira instrumental e conexa com os impostos, estamos a tratar da declaração do IVA, de uma declaração normalizada de IVA, que pretendia, tal como dizia no argumento inicial, o absurdo era aquilo que acontecia atualmente, haver 27 declarações de IVA para 27 Estados-membros, porventura 28, e não aquilo que se pretendia. E, portanto, Na fundamentação, tudo se encaminhava para que a conclusão fosse contrária. No resto, naturalmente, que subscrevo os argumentos que foram evidenciados aqui, nomeadamente também a nós nos parece que da Comissão de Orçamento ressalta a conclusão de que não é violado aqui o princípio da subsidiariedade e que, de facto, se conseguiria, por esta via, alterando a diretiva, alcançar o objetivo previsto, que era criar um melhor bem no interesse da própria União. E, portanto, em conclusão, ao alaia de conclusão, também aqui convidávamos o relator para que pudesse alterar a sua conclusão relativamente a este texto.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Vou dar a palavra ao Sr. Deputado Relator, só reiterando que também me parece que tudo o que são os considerandos são claramente no sentido de admitir que o princípio da subsidiariedade não é violado. Considerando 3, aliás, é um considerando bastante evidente nesse sentido e, portanto, se assim for entendido, me parece que haverá apenas que alterar a referência ao princípio, o capítulo do princípio da subsidiariedade e depois o parecer. Senhor Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu, em relação àquilo que foi referido na comissão da COFAP, houve efetivamente aqui uma análise no sentido daquilo que foi dado à pronúncia sobre o mesmo princípio. Em relação à pronúncia sobre o princípio da subsidiariedade e à sua violação ou não, a posição que transmito na qualidade de relator é aquela que foi decidida também em termos do partido e eu iria sugerir que, não estando na presença da coordenação, se fosse possível, e não sei qual a data términos da apresentação deste parecer, se há um aperto, digamos, nas datas que fosse atribuído.
Sr. Deputado, há algum aperto, porque é 2 de janeiro, mas nós até 2 de janeiro só temos mais uma reunião, que é a reunião de amanhã. Portanto, eventualmente, poderemos adiar para amanhã
sugerir
e no final da audição do Sr. Deputado Paulo Rangel, iríamos reapreciar.
Ia reapreciar.
Muito bem.
Muito obrigado.
Fica então adiado este parecer até amanhã. O Sr. Deputado depois dir-nos-á o que decidirá, ou que o seu partido decidirá. Vamos agora passar ao parecer seguinte. Não está cá o Sr. Deputado Duarte Marques, não sei se algum dos Srs. Deputados irá estar mandado para apresentar. Não estando, até porque não tem data, iremos então também adiá-lo. Está assim o Sr. Deputado Carlos São Martinho, que poderá apresentar o parecer que elaborou sobre o enquadramento harmonizado para os projetos de planos orçamentais e relatórios de emissão de dívida na área do euro. O Sr. Deputado tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Este relatório foi enviado também à Comissão de Orçamento e Finanças e Administração Pública, que analisou a iniciativa e o aprovou, e este relatório faz parte integrante deste meu parecer. Em 30 de maio de 2013 entrou em vigor o Regulamento 473 de 2013 no Parlamento e no Conselho, que estabelece um novo quadro jurídico, tendo por objeto o acompanhamento e a avaliação dos projetos dos planos orçamentais e a correção do déficit excessivo dos Estados-membros da área do euro. Este regulamento estabelece, por um lado, novas disposições orçamentais comuns aos Estados-membros, com especial destaque para a obrigatoriedade da apresentação até 15 de outubro de cada ano dos projetos de planos orçamentais para o ano seguinte, e, por outro lado, cria novas disposições para uma melhor coordenação dos planos nacionais de emissão de dívida, nomeadamente estabelecendo uma obrigação de prévia apresentação de relatórios com o objetivo de reforçar os mecanismos de supervisão orçamental dos Estados-membros da zona euro, reforçar a coordenação orçamental entre estes e facilitar uma monitorização adequada da evolução da dívida na área do euro, reforçar a coordenação das decisões em matéria de emissão de dívida. O objeto da presente comunicação é de definir estes quadros harmonizados, que têm como aspectos relevantes um conjunto de modelos muito detalhados para a transmissão dos principais dados orçamentais macroeconómicos para o próximo exercício, a saber, previsões macroeconómicas independentes, objetivos orçamentais repartidos pelos diferentes subsetores das administrações públicas, projeções de despesas e receitas, num quadro de políticas inalteradas. Despesa, objetivos de receitas e despesas, sendo as despesas das administrações públicas discriminadas, nomeadamente a educação, a saúde e o emprego, e medidas discriminatórias incluídas no projeto do orçamento. De igual modo, a presente comunicação define um quadro harmonizado sobre a forma e o conteúdo a utilizar pelos Estados-membros ao comunicarem os seus planos nacionais de emissão de dívida, assente sobretudo na obrigatoriedade da apresentação de dois tipos de relatórios, um anual e outro trimestral. De salientar que estes relatórios não devem ser divulgados ao público, dado o seu caráter muito sensível, diz a Comissão. O relatório anual deve ser apresentado à Comissão pelo menos uma semana antes do final do ano civil e incluir informações gerais sobre as necessidades globais de financiamento do Orçamento Central. E um relatório trimestral deve apresentar os planos de emissão por trimestre não cumulativos, incluindo a subdivisão em títulos de curto e de médio e de longo prazo. Os planos de emissão os trimestres que se avizinham devem ser acompanhados de um relatório sobre a emissão do trimestre anterior, bem como uma estimativa de emissão do trimestre em curso. Como conclusão, por não se tratar de um documento não legislativo, por se tratar de um documento não legislativo, não cabe a apreciação do cumprimento do princípio da subsidiariedade. O Governo assumiu, no âmbito do memorando de entendimento, o compromisso de proceder a uma revisão mais profunda até final de 2013 do processo orçamental e, muito concretamente, da Lei de Enquadramento Orçamental, pelo que a Comissão dá por concluído o escrutínio da presente iniciativa, devendo o presente relatório ser submetido, vendo o presente relatório ser colocado à consideração dos seus deputados. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Não vejo pedidos de intervenção. Vamos votar. Os deputados votam contra. Abstenções. Votado por unanimidade, com votações semelhantes às anteriores. Srs. Deputados, os demais pontos da agenda já foram cobertos, pelo que dou por concluída esta reunião. Muito obrigado.